DW Noticiário.
Boa noite, estou a ouvir a emissão da DWA em português. No estúdio, Guilherme Correia da Silva, agora com as notícias. Tomou hoje posse o novo governo de Moçambique, um leque de 22 ministros e 18 vice-ministros. Na liderança estará o novo presidente de Moçambique, Filipe Nyusi. Na cerimónia de tomada de posse, Nyusi prometeu uma melhor redistribuição da riqueza nacional. Disse também que a exploração dos recursos naturais deve beneficiar cada vez mais todos os moçambicanos. Este é um tema que desenvolvemos já a seguir no Jornal da Noite. Ainda em Moçambique foram resgatadas as 18 crianças que estavam desaparecidas devido às cheias em Mucuba, no centro do país. As crianças estão bem de saúde, segundo as autoridades. Estima-se que 89 mil pessoas estejam a ser afetadas pelas cheias que estão a atingir as províncias da Zambézia e do Niassa, no centro e norte de Moçambique. Segundo as autoridades locais, até agora já morreram 33 pessoas. Milhares estão desalojadas. Na República Democrática do Congo, pelo menos 3 pessoas morreram em confrontos entre a polícia e centenas de manifestantes em Kinshasa. O número foi avançado por uma fonte governamental à agência de notícias francesa AFP. Os manifestantes protestavam contra um possível adiamento das eleições marcadas para 2016, algo que alargaria o mandato do presidente Joseph Kabila. Os manifestantes bloquearam o trânsito e queimaram pneus em protesto. Isto no dia em que o chefe de Estado angolano se reuniu com Kabila em Kinshasa. José Eduardo Santos e o presidente congolês reafirmaram o objetivo de consolidar as relações entre os dois países. No Iémen, pelo menos 9 pessoas morreram em confrontos entre militantes xiitas e o exército, segundo a agência de notícias AFP. Quase 70 pessoas ficaram feridas, algumas estão em estado grave. Os confrontos tiveram lugar junto ao Palácio Presidencial, em Sanaa. O objetivo dos militantes terá sido reforçar o poder na capital iemenita. O Boko Haram libertou mais de 20 reféns que foram capturados nos Camarões durante o fim de semana. Mais de 40 pessoas que foram sequestradas no norte dos Camarões continuarão nas mãos do grupo radical, na sua maioria, mulheres e crianças. Segundo as autoridades camaronesas, os reféns foram libertados depois de soldados dos Camarões perseguirem militantes do Boko Haram que estavam a fugir a caminho da Nigéria. A União Europeia quer reforçar a cooperação com países muçulmanos contra o terrorismo. Foi o que defenderam hoje os ministros dos Negócios Estrangeiros da União, que estiveram reunidos em Bruxelas. Segundo os ministros, se se estreitar as relações, será possível combater mais eficazmente organizações como o Boko Haram, o Estado Islâmico ou a Al-Qaeda. O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Frank-Walter Steinmeier, lembrou que os ataques de Paris, incluindo ao jornal satírico Charlie Hebdo, mudaram a Europa e o mundo. Steinmeier disse ainda que a União Europeia tem de falar sobre o que é preciso fazer para combater o terrorismo. No leste da Ucrânia, separatistas pró-russos continuam a lutar pelo controlo do aeroporto de Donetsk. Hoje, os separatistas destruíram o teto de um edifício. O desmoronamento feriu vários soldados ucranianos. A Ucrânia continua a acusar a Rússia de estar a apoiar os separatistas, algo que Moscovo nega. Em Kiev, as autoridades ucranianas disseram que só esta segunda-feira 700 tropas russas passaram a fronteira para território controlado pelos separatistas. Segundo a organização não-governamental britânica Oxfam, daqui a um ano, 1% da população mundial vai deter mais riqueza que os restantes 99%. A organização diz que a amplitude das desigualdades mundiais é vertiginosa e o fosso entre ricos e pobres está a aumentar. E por fim, na Taça Africana das Nações, o Senegal levou hoje a melhor sobre o Gana por 2-1, com um golo no último minuto. Ontem, o único país lusófono a participar na competição, Cabo Verde, empatou a uma bola frente à Tunísia. O selecionador de Cabo Verde, Rui Águas, já garantiu que a equipa vai dar o máximo para vencer a República Democrática do Congo na próxima quinta-feira. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite.
DW Jornal da Noite.
Moçambique tem um novo governo com nomes novos e que já tomou posse. Perguntámos a analistas se haverá uma ruptura com o passado. Neste jornal falamos também sobre o ébola e a mudança de comportamentos nos países mais afetados. Fique connosco. Em Moçambique tomou posse o novo governo, um governo mais pequeno e com nomes novos, vindos do partido Frelimo. O partido da oposição, MDM, já criticou o novo executivo por este ter uma base partidária. Mas o novo presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, reitera que a sua governação será marcada pela inclusão. Pormenores com Lionel Matias, a partir de Maputo.
O presidente Filipe Nyusi conferiu posse esta segunda-feira ao novo governo, constituído por 22 ministros e 18 vice-ministros. Na ocasião, Filipe Nyusi defendeu que o novo governo deve garantir uma melhor redistribuição da riqueza nacional e que as oportunidades decorrentes da exploração dos recursos naturais beneficiem cada vez mais os próprios moçambicanos. Nyusi prometeu trabalhar com vista a criar uma classe média mais ampla e um empresariado nacional estratégico e mais robusto. O novo presidente indicou que o desenvolvimento rural será uma das áreas centrais da sua governação. O executivo vai continuar a apostar na agricultura, pescas, turismo, transportes, emprego, habitação, serviços, educação e saúde, entre outros. Anunciou ainda outros desafios.
A nossa ação governativa deve estar orientada para a redução das assimetrias regionais e locais como tradução material do reforço e da consolidação da unidade nacional. Devemos reforçar uma governação participativa. No espírito de inclusão, devemos encorajar todas as plataformas de conhecimento para, num permanente diálogo, construirmos consensos e partilharmos informações sobre as grandes decisões a serem tomadas pelo meu governo.
O presidente Filipe Nyusi apontou igualmente como prioridades do seu executivo a boa governação, transparência, justiça social, combate à corrupção e a não discriminação no aparelho de Estado. O novo primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário, disse que um dos objetivos do governo é garantir que os moçambicanos sintam os resultados do crescimento económico do país.
Que a população possa sentir esses resultados do dia a dia. Queremos, de fato, esforçar-nos o máximo possível para que o nosso trabalho se traduza em resultados concretos.
Renamo, principal formação política da oposição, não participou na cerimónia. Ao contrário do MDM, ambos partidos que contestam os resultados das recentes eleições gerais. Lutero Simango, membro sénior do MDM, reagiu à tomada de posse do novo governo.
Este governo continua a ter muitos ministérios. Este governo não é de inclusão. Este governo é construído por indivíduos que representam interesses muito fortes de grupos económicos e grupos comerciais.
Ainda esta segunda-feira, o presidente Filipe Nyusi nomeou novos governadores provinciais. Dos 11 nomeados, 4 foram ministros no anterior governo, um antigo vice-ministro e 3 ex-governadores provinciais. De Maputo para DW, Lionel Matias.
E o que acha do novo governo moçambicano? É a pergunta que lhe fazemos hoje. Pode enviar-nos a sua opinião para o e-mail afriportuga@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Em Moçambique, o novo governo tem sido recebido com otimismo e alguma surpresa. Razão desse otimismo é o reconhecimento da competência de muitos dos novos governantes. Este é também um governo marcado pela juventude. Será que haverá uma ruptura com o passado? Nadi Souf.
Segundo várias correntes de opinião no país, 3 pilares suportam o novo governo. Meritocracia, acomodação de interesses das alas políticas da Frelimo e juventude. Entretanto, não deixa de ser um executivo surpresa e mostra-se uma incógnita para muitos, dada a sua combinação muito miscigenada. Mas há quem tenha boas expectativas quanto a ele, como é o caso do historiador e analista político moçambicano Egídio Vaz.
Eu espero deste governo há mudanças. E as mudanças vão ocorrer, principalmente em aspectos de governação e de prestação de contas. Esta é a grande promessa de Nunes em termos programáticos e em termos de como é que ele deseja atingir resultados através do método e do rigor nas contas públicas. Aqui quero ver uma mudança em termos de como a coisa pública é gerida, com o abaixamento considerável dos níveis de corrupção e de probidade pública.
Mas como não é possível agradar gregos e troianos, a oposição tece críticas a esta composição. O MDM, a segunda maior força da oposição, não viu cumpridas as promessas que o novo presidente do país, Filipe Nyusi, fez no ato da sua investidura. Lutero Simango, líder da bancada parlamentar deste partido, reivindica.
Temos que repensar seriamente sobre a composição deste governo. Há uma grande discrepância, porque o presidente da República, quando tomou o posse, prometeu aos moçambicanos de que iria desenvolver políticas de inclusão, sem tomando em conta as cores partidárias. Mas os elementos que compõem o governo vai verificar que todos eles provêm do Partido Frelimo e também provêm dos seus órgãos sociais.
Neste governo há nomes com fortes ligações ao ex-presidente Armando Guebuza, tais como Celso Correia, Carlos Mesquita e José Pacheco. A grande questão que a muitos se coloca é se o novo elenco marcará uma ruptura com a anterior presidência. Egídio Vaz descarta a possibilidade de uma teoria de continuidade e apresenta outro tipo de explicações para nomeações do género.
Eu não julgo que as pessoas que acabou de mencionar representem necessariamente a continuidade ou a ideia de Armando Guebuza ali. Eu vejo-as mais até como amigos pessoais do atual presidente Nyusi. Ou seja, houve mais confiança do lado do presidente da República do que necessariamente a uma imposição. Ora, podemos concluir no meu termo daqui, estes são os nomes consensuais, tanto da parte do presidente Guebuza como, eventualmente, da parte do doutor presidente Nyusi.
Já o MDM tem uma opinião exatamente oposta a esta. A nomeação de ministros que dominam a cena comercial e económica em Moçambique não constitui mero acaso, segundo o partido. Para Lutero Simango, o novo executivo vai apenas defender interesses económicos e comerciais de uma ala no seio da Frelimo em prejuízo do país. Neste contexto, um membro do MDM não acredita numa ruptura com a linha de governação de Armando Guebuza.
Porque o que nós verificamos é que no passado eram conhecidos quais eram grupos econômicos dominantes da nossa economia. E esses grupos tomaram um assalto ao governo. Daí então, a esta rede econômica vai continuar a persistir e vai continuar a vincar, o que não é bom para o desenvolvimento do país, que não é bom para a criação de oportunidades para todos.
Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
Ontem o Mali anunciou o fim do ébola e nos países mais afetados, a Guiné-Conakry, a Libéria e a Serra Leoa, está a diminuir o número de novas infecções. A Organização Mundial de Saúde diz que isso se deve particularmente ao trabalho das equipas no terreno e a uma mudança de comportamentos que está a acontecer nestes países. Por exemplo, realizando agora cerimónias fúnebres de forma segura, mas também digna. Eu e a Nadia Sufo falamos sobre esta questão no sétimo episódio da nossa série especial sobre o ébola.
Especial da DW sobre o ébola. Jornalistas e sobreviventes explicam o que é preciso saber sobre a doença.
Não deve ser nada fácil enterrar as pessoas que morreram do ébola. Sobretudo porque as pessoas não podem ser sepultadas da forma como é tradicional em muitos países africanos.
Sim, Nádia, é o que nos contou Otshola Abraham, um ugandês que sobreviveu ao surto do ébola no seu país.
Quando as pessoas morriam aqui em Gulu, antes do ébola, rapavam-lhes o cabelo e lavavam os corpos antes de as enterrarem. Mas quando o ébola apareceu, tivemos de parar completamente com tudo isso.
Não é fácil perder um membro da família e não poder fazer-lhe um funeral tradicional. Não poder lavá-lo, tocar-lhe ou beijá-lo. Em vez disso, quem trata do enterro são estranhos.
É verdade, mas quem sobrevive tem de se proteger.
É preciso uma grande dose de coragem e muita vontade. Na verdade, também é necessário um reajuste cultural.
Mas para isso é preciso perceber porque é que são necessárias estas medidas de precaução.
Nas pesquisas que fiz sobre o ébola, descobri que o vírus é ainda mais infeccioso logo após a morte das vítimas. Isso acontece porque a concentração do vírus no sangue aumenta durante a evolução da doença. E quando a pessoa morre, o sistema imunológico entra em colapso e o vírus consegue viver por mais algum tempo.
É isso, o vírus sobrevive e vai continuar a propagar-se se alguém tocar nos cadáveres das vítimas do ébola. Por exemplo, durante um enterro tradicional, quando os membros da família lavam e beijam o corpo da vítima.
Exatamente. Deve ser difícil não poder despedir-se dos familiares da forma que estavam acostumados. Mas um enterro seguro, feito de acordo com as regras a seguir durante o surto do ébola, é uma contribuição muito importante para travar a propagação da doença.
Nádia, lembro-me de ter visto um vídeo da DW sobre os trabalhadores humanitários que recolhem cadáveres de vítimas do ébola na Serra Leoa. São profissionais que sabem o que estão a fazer e não só em termos técnicos.
Nós pousámo-los. Não os atiramos de qualquer maneira para as campas. Prestamos-lhes uma última homenagem e enterramos-los com dignidade.
Para saber mais sobre o ébola ou para ouvir toda a série da DW África sobre a doença, pode consultar a página www.dw.de/aprender-de-ouvido.
DW Espaço do Ouvinte.
O que acha do novo governo moçambicano? Foi a pergunta que fizemos hoje. O António Rocha esteve a acompanhar os comentários que nos chegaram por SMS e também na rede social Facebook. Boa noite, António.
Boa noite, Guilherme. Como podes calcular, dezenas de respostas chegaram à nossa redação e, como é evidente, não vou conseguir lê-las todas devido ao tempo de emissão que nos resta. Mas, mesmo assim, eis algumas. Por exemplo, Gervásio Sambo de Maputo diz que Filipe Nyusi formou um governo que promete mudanças e espera que ele não se deixe influenciar pelos históricos do partido, a Frelimo. A oposição devia apoiar o novo presidente e não fazer ameaças. O Ismael da Guiné-Bissau diz que espera que o novo governo vá trabalhar pela paz social do povo moçambicano. Lafu Baldé também diz que a Guiné-Bissau escreveu já uma página histórica, mas pergunta porquê muitas reclamações da oposição moçambicana depois da tomada de posse do primeiro-ministro. Andris Govola, de Maputo, escreveu que a formação de um governo sem reparar na cor partidária seria ideal para evitar conflitos, criar oportunidades para todos segundo as capacidades. Os países que implementaram estão em paz até agora. Moçambique devia seguir o exemplo. Quintino Medi, de Maputo, diz que o governo deveria ser formado com base na competência e confiança, que deixa o senhor Nyusi fazer a sua escolha, segundo a sua convicção, que ele não dê tanta atenção à oposição porque sempre tem algo a contrariar, mas deve analisar se o que a oposição diz é verdade e se é construtiva, e os senhores da RENAM que devem esperar a sua vez, deixando de criar perturbações. Mais uma mensagem de Carlton da Costa, que escreveu como moçambicano está feliz com esta redução do número de ministros e gostaria que fosse pelo menos 15 ministérios. Mas o que Carlton da Costa não gostou é que o presidente mentiu que iria formar um governo de inclusão e diz que ele vê que membros dos outros partidos não foram incluídos no governo Nyusi como tinha sido prometido. Isaías Adelino João diz que para a oposição destruir e depois dizer que o governo é incapaz, portanto espera, quando ganhar a oposição e formar o governo, que deixem de falar de um novo governo do Nyusi, conclui.
Muito obrigado, António. Obrigado a todos os que nos enviaram as suas mensagens.
DW, segunda-feira.
Passamos agora em revista os temas deste jornal. Novo governo de Moçambique tomou posse. Um governo com nomes novos, mas que a oposição critica por não ser inclusivo. Ainda em Moçambique foram resgatadas as 18 crianças que estavam desaparecidas devido às cheias. As autoridades dizem que já morreram 33 pessoas. Na República Democrática do Congo, centenas de manifestantes envolveram-se em confrontos com a polícia. Os manifestantes protestavam contra o alargamento do mandato do presidente Joseph Kabila. E, por fim, a União Europeia quer reforçar a cooperação com os países muçulmanos contra o terrorismo. Fica por aqui esta emissão da DW. Obrigado por nos acompanhar. Votos de uma boa noite.